Impressionante, mas a notícia é verdade. Os produtores do Rio Grande do Sul, eles continuam desassistidos depois de todas as tragédias que já viveram nos últimos 4 anos. Tá muito fresca na nossa memória, claro, a lembrança ruim das enchentes do ano passado, porém, nós sabemos que os produtores gaúchos tiveram safras frustradas nas últimas 3 temporadas. Essa safra tem problemas. A safra gaúcha de soja, por exemplo, milho verão, foi destruída pela seca e eles continuam desassistidos. Inclusive, os parlamentares da FPA trouxeram uma nota nessa semana pedindo e cobrando agilidade do governo para socorrer os produtores gaúchos. E a própria ProSoja Rio Grande do Sul já ouviu do governo federal que o Rio Grande do Sul levou muito dinheiro já e eles que se resolvam. Mas claro que a gente não para de lutar, nós vamos continuar lutando ao lado dos produtores rurais e um deles nós vamos ouvir agora, que é o Lucas Schaeffer, que vem liderando esse movimento de busca por auxílio efetivo aos produtores gaúchos para que eles possam retomar suas atividades. E a gente recebe, portanto, ele nessa nossa manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas, o Lucas Schaeffer, que é uma das lideranças da APERA, Associação dos Produtores e Empreendedores Rurais Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, e também produtor rural no estado. Lucas, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo.
Ah, bom dia, novamente, obrigado pelo espaço. De novo, já está virando rotina, né? Como eu digo, o pessoal me convida para dar notícia, dar entrevista. Eu digo, já faz um ano que a gente vem falando sempre a mesma coisa, que é só colocar um CD repetindo as conversas.
Ô Lucas, mas se a gente
praticamente
tiver...
aí essa semana aí agora.
Se a gente tiver, se a gente tiver que vencer essa gente pelo cansaço, a gente vai vencer. Se eles tiverem que ouvir 1000 vezes o que vocês têm para falar, 1000 vezes a gente vai abrir a porta para vocês, viu? Fique à vontade.
Isso é agora de sexta-feira, agora dia 23. Vai fazer um ano, exatamente um ano que começou. Deu a primeira enchente, deu a primeira chuva, começou no dia 23 de abril do ano passado, né? Então, vai fazer um ano que a gente tá nessa luta aí, sem resposta, só promessa, de um dia vai pro outro, um mês vai pro outro, e assim vamos enrolando o produtor. A situação já tava difícil com o ano passado, com aquela enchente, imagina agora com mais essa seca. A gente já vinha alertando o governo desde o ano passado que as medidas que ofertaram os 4 anos ali para quem tem recurso controlado, já era impagável, já era difícil de pagar, porque a gente vai ter 8 safras para pagar em 4 anos, a conta não fecha, já ia ser difícil. Pô, colhendo bem, então imagina com mais uma seca. Então a atividade se tornou praticamente inviável aí no Rio Grande do Sul. Pelos dados aí que o Antônio da Luz me passou aí essa semana, aí, são cerca de 200, 220 mil agricultores aí sem crédito, uma situação muito delicado. Eu vi outros dados aí que a inadimplência nas revendas de insumo na cerealista está chegando a 30%. Isso sem contar os vencimentos desse ano, né? Que nem começaram. Agora começa agora final do mês e final de maio começa os vencimentos desse ano. Então já está em 30%. Vai a quanto essa inadimplência? A inadimplência nos bancos e o Banco do Brasil também, ano passado era 0,8%, 0,9%. Esse ano foi para 3,6%. Isso tudo sem contar o que está por vir, o que está por estourar. Então, o problema é muito grande. Produtor, além da sua saúde financeira prejudicada, a saúde mental prejudicada também. Produtor em depressão, produtor falando em fazer besteira e se suicidar, já aconteceu isso aí no estado aí, pela pressão das cobranças, vencimento, aí o pessoal não sabe mais o que fazer. Então, a gente discuto do governo, não do governo hoje, porque hoje o nosso maior inimigo lá dentro do governo se chama Gilson Bittencourt. Isso não é uma crítica, eu acredito que tanto o Haddad, que é da Fazenda, o Lula, qualquer outro, eles não vão entender da agricultura, não vão entender de tudo, de todas as atividades, como é que funciona cada atividade econômica que tem no país, né? Eles vão procurar o técnico. Qual que é o nosso técnico? É o Gilson Bittencourt, esse que mostra os números, esse que mostra a nossa situação. E tu vai conversar com um cara desse aí, é revoltante. Para ele parece que a gente está chorando de barriga cheia, parece que está tudo resolvido, Parece que não, o estado não passou por três, quatro secas e mais a enchente. É revoltante escutar isso que eu tenho a dizer. A
Claro.
situação que a gente está aí no estado, aí eles não reconhecem. Esse cidadão não reconhece. Esse é o maior problema que a gente tem hoje para tentar resolver a nossa situação, né?
Ô Lucas, eu iria perguntar para você se existe uma justificativa para eles não reconhecerem essa situação, mas você acabou já me respondendo. Eles talvez não entendam do que estão tratando, né? Deveriam entender, mas parece que não entendem. Agora, o que está previsto daqui em diante, Lucas? Me parece que os produtores do Rio Grande do Sul teve audiência pública essa semana, foi uma falação ali em cima de vocês mais uma vez, sem uma solução efetiva. Outras lideranças, como é o caso da Luciane, por favor, eu não vou me lembrar aqui o sobrenome dela agora, mas ela chegou a botar uma corda no pescoço e dizer, ó, é assim que nós estamos. E há os relatos de 14 produtores rurais que já tiraram suas vidas no Rio Grande do Sul por conta desse desastre, né? Desses problemas acumulados. Então, para que a gente evite que isso continue acontecendo, pelo amor de Deus, que esse é o ponto central dessa conversa, a saúde de vocês, produtores rurais. E para que vocês sejam efetivamente assistidos, o que que precisa acontecer e o que que está previsto? Novas manifestações entre os produtores rurais devem acontecer em maio, Lucas?
Eu vou começar pela a saúde mental do produtor. Assim, a gente sabe que é um assunto delicado de falar. Tem psicólogo aí que diz que não é bom falar porque pode incentivar o outro. Mas eu acredito que numa condição normal, a gente não deve divulgar e não deve de falar porque daqui a pouco o outro lá é tipo um incentivo, é isso que eles falam, né? Mas a situação que a gente está no estado, eu acho que isso deve ser comentado e deve ter uma atenção também, porque são muito os produtores que estão nessa situação. Eu recebo aí diariamente mensagem assim, e o produtor me pede primeiro uma ajuda, o que que acha, acho que vai vir, o que vai se resolver, e no fim quase todos me mandam esse tipo de mensagem: ó, o negócio é pegar corda, não tem mais o que fazer, já pensei em fazer bobagem, isso. Praticamente todos falam isso aí. Então, acho que a gente tem que tocar nesse assunto, sim, porque quem que vai ajudar esse produtor é a família. Quem tem que prestar atenção no que está acontecendo, nessa pressão que esse produtor tá sofrendo, esse agricultor ou produtora, a sua depressão aí, quem vai dar atenção para ele é a família. Então, a gente precisa alertar e a família precisa prestar atenção, procurar ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra, sei lá, para fazer o tratamento e evitar que esse produtor faça uma bobagem. O que eu digo, o problema é muito grande. A dívida não é só do Lucas, não é só da Luciane, a Luciane Agassi, que você. São 220 mil produtores, são 50, 60% dos produtores gaúchos nessa situação. Então, eu digo, o problema é muito grande, que acaba sendo trazendo um conforto. Se fosse o problema só eu, só o Lucas, ou só o Pedro, o Paulo, aí sim eu ia estar preocupado. Mas como o problema é muito grande, eles vão ter que fazer alguma coisa. Querendo ou não, eles vão ter que fazer. Uma hora vai estourar isso, vai chegar lá, a conta vai bater lá no governo, eles vão ver que o que a gente está falando é realidade. Porque, como eu disse lá na audiência, o agricultor a gente quebrou ano passado. Conseguimos plantar aí com muito esforço, com a ajuda de uma cerealista, de uma cooperativa. Muito produtor já perdeu o crédito ainda no ano passado nos bancos. Os seus limites foram tomados e vem prorrogando dívida, prorrogando dívida. O limite é tomado, isso não é culpa do banco também, é assim que funciona. Esse produtor conseguiu só plantar graças a uma cooperativa de grão ou uma empresa aí, uma cerealista, uma revenda de insumo. E com mais essa perda, ele não vai conseguir pagar nem o banco de novo, nem a cerealista, nem a cooperativa, vai ficar sem crédito. Como é que um produtor vai se manter na atividade sem crédito? Isso não é só para agricultura, é qualquer empresário, qualquer setor, um CPF sem crédito não consegue trabalhar. Isso é fato. Então, esse ano a gente vai cair para o buraco, dá para você dizer assim, e vai trazer essas outras atividades junto. Vai trazer o cerealista, vai trazer a cooperativa, vai trazer a revenda de insumo, a revenda de máquina, vai trazer os empregados, os funcionários desse próprio agricultor. Então, o problema do agricultor foi ano passado. O ano passado a gente teve um problema do setor, do agronegócio. Esse ano é um problema de Estado. E a gente vê o nosso Estado aí, dá para se dizer, uma criança sem pai, sem mãe. Uma criança que está diagnosticada com uma grave doença. Vou comparar o pai como se fosse o governo federal, dizendo: ah, mas eu já te dei o remédio, já te dei o tratamento aí, os 4 anos que foi dado no passado, eu te dei o Proagro, que é um remédio, e eu não tenho mais dinheiro para gastar contigo, tu tá bem, não preciso mais gastar contigo. Em contrapartida, esse pai tá gastando lá, trocando de carro, fazendo festa e por aí vai, né? E por outro lado, a gente vê o nosso governo estadual, que seria a mãe desse filho. Não, daqui esse projeto aí, daqui que eu vou te tratar, vou dar os 20 anos, e fica só na promessa. O tratamento não inicia nunca. Não sei se deu para mim, mostrar a
Deu?
nossa situação.
Deu?
É de um dia para o outro, uma semana vai para outra, e só vão dar atenção quando essa criança, esse filho, estiver lá no UTI, com o risco entre a vida e a morte. É isso aí que eles estão esperando. Em vez da gente estar correndo na frente do problema, de novo a gente vai correr atrás do problema. Depois que estourar, depois que tiver muito CPF trancado aí o governo vai se ligar, tanto o governo estadual como o federal, de ver que o problema é muito grande. Vai precisar estourar para eles dar a devida atenção que é necessária. E eu digo assim, a enchente, essas secas aí que a gente passou no Rio Grande do Sul aí, o agricultor se endividou, não é só pela seca, só pela enchente. Isso aí, para nós aí, que a gente vem falando, trouxe um monte de coisa para a gente aprender, para a gente ver alguns problemas que tem na agricultura, e vai trazer muitos ensinamentos. É na crise que a gente aprende a ver no que está as coisas de errado. A gente não tem um crédito agrícola que atende a demanda do país. O governo, vamos dar o exemplo, ano passado aí foi anunciado aí 509 bilhões de plano safra. Desses 509 bilhões, são 190 bilhões de recurso controlado. O resto é recurso livre. Recurso livre que tu vai pagar aí juros de 15, 18, 20% e assim por diante. E a atividade não te deixa 20% de lucro. Como é que tu vai pegar um recurso para te plantar, fazer a tua atividade, seja pecuária, seja o que for, pagando esse tipo de juro aí? Não dá certo. A conta não fecha.
Bom,
E aí, quando o governo vai atender esse agricultor que está endividado, eles vão lá atender só o que quer recurso controlado. Então, por que que eles anunciam um recurso livre que não tem custo nenhum para o governo,
exato.
como o plano safra, e na hora de atender, eles vão atender só o recurso controlado? É só a mídia, é só a propaganda. Isso não é governo A ou B, tudo sempre funcionou assim, né?
É verdade.
Então, é esses problemas que a gente vem vendo aí e que precisa ser mudado, não só para o agricultor gaúcho poder continuar plantando e sobrando. A gente precisa trabalhar com lucro para poder enfrentar essas crises, mas assim como o agricultor do Paraná, de Santa Catarina, Mato Grosso, porque a atividade tá com custo muito elevado e a gente não está sobrando. O agricultor não sobra, não está sobrando fazer caixa aí para poder estar enfrentando uma situação dessa aí, que nem a gente vem passando, de uma maneira mais fácil, mais tranquila, né?
Bom, Lucas, vamos fazer o seguinte. Essa história do Plano Safra, ela ainda vai correr muito esse mês e no próximo, porque a gente precisa ter a divulgação e toda essa condição de vocês, como você falou, né? Em que momento será que pai e mãe vão olhar para o filho que está ali já agonizando na UTI? Vamos entender. Então, vamos fazer o seguinte, Lucas. A gente vai continuar monitorando tudo isso. Sabemos que tem algumas ações previstas aí para o próximo mês para que vocês continuem pleiteando essa. Não é nenhuma ajuda, né? Já passou de ajuda. É a obrigação que o Estado tem de colocá-los ali de volta, né, à vida, à atividade, para vocês voltarem a pleno e poder continuar fazendo o que fazem de melhor. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai continuar acompanhando, eu vou continuar a minha conversa contigo aqui pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para a gente entender mais ainda pontualmente o que está acontecendo e continuar destacando essa informação aqui no Notícias Agrícolas e garantindo a você que você tem espaço, você, a PER, enfim, o movimento SOS Agro, todo mundo tem aqui espaço e portas abertas no Notícias Agrícolas para falar o que está acontecendo na verdade, na realidade, e a gente continuar informando esses produtores e orientando principalmente os produtores gaúchos, que eles não percam a força e a coragem para continuar. Então, obrigada mais uma vez por nos trazer esse relato e a gente vai continuar a nossa conversa, viu, Lucas? Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado pelo espaço, e sei como que está o tempo aí, só para bem rapidinho.
À vontade.
A gente está se organizando aí, 15 e 20 de maio, e a gente vai começar a mobilização, e dessa vez a gente vai Vai parar o Estado, não tem mais. A gente faz um ano que a gente vem conversando de uma forma diplomática, e ninguém está ouvindo. A única coisa que resta agora é nós parar. E isso vai ser feito. Então a gente vai estar tá conversando com os agricultores, ver quando termina a colheita aí, dia 10, 15 de maio, aí a gente vai parar sem tempo de. Sem um tempo previsto para terminar a mobilização. A gente tem data para começar e não tem data para terminar. O recado que a gente tem é esse agora.
Tá
Vão
certo.
ter que ouvir nós de um jeito ou do outro.
É verdade, é verdade. Bom, meu amigo, muito obrigada de novo. A gente vai continuar nossa conversa e vamos trazer todos os detalhes dessa manifestação que está prevista aí para o mês que vem. Obrigada mais uma vez, Lucas. Volto sempre aqui. Você está em casa, tem apoio, tem acolhimento. Amigo, muito obrigada mais uma vez.
Certo, obrigado.
Obrigada. Senhoras e senhores, o que está acontecendo é mais do que um descaso. Vai além. É desumano o que tem vivido o produtor gaúcho nesse momento. Um ano após as enchentes. São cinco secas e duas cheias. E duas enchentes. É o produtor tirando a própria vida. Isso é inadmissível. Não é pra gente falar sobre isso? Não é. Não temos que ficar batendo nessa tecla. Mas quantas pessoas mais nós vamos perder, fora todas as que já se perderam na enchente de abril do ano passado, até que o governo olhe com misericórdia para essa gente. Pelo amor de Deus. O que passou do descaso? Superou o descaso. É vergonhoso o que a gente tem que relatar do que está vivendo o produtor do Rio Grande. É vergonhoso ver a atuação do governo federal e do governo estadual diante do que está havendo. É assustador, é estarrecedor. A gente fica por aqui com esse boletim, mas te garantindo que mais informações sobre o Rio Grande do Sul você vai continuar a receber ao longo da nossa programação. Fique agora com o Pecuária e Mercado, hoje com a apresentação de Letícia Guimarães aqui na programação da TV Notícias Agrícolas.